Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a promotora Tarsila Santos Teixeira, da Promotoria de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos, que traz para a gente mais informações sobre essas infrações e o trabalho desenvolvido pela promotoria. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook no inbox, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui a doutora Tarsila. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo um pouco do nosso trabalho, né, e contribuindo para a segurança das nossas crianças, adolescentes e idosos, né?
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse trabalho desenvolvido pela Promotoria de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos. Quais são as atribuições da promotoria?
Veja, a promotoria vinculada à vara de infrações contra crianças, adolescentes e idosos, ela tem atribuições específicas, é uma vara especializada e nós basicamente temos atribuições para atuar em casos dos crimes graves cometidos contra crianças e adolescentes e também os crimes típicos do Estatuto do Idoso em relação aos idosos. Não são todos os crimes que podem ser praticados contra idosos que são de nossa competência, são apenas os mais graves previstos na lei especial. Em relação às crianças e adolescentes, todos os crimes mais graves, exceto o homicídio, né, que é de competência do Tribunal do Júri, mas os crimes mais graves, tipicamente aqueles voltados à violência sexual, ao aliciamento, aos cybercrimes, crimes de violência física, violência doméstica, são todos de nossa competência.
Uhum. Doutora, vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre os crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Quais que são os crimes mais comuns que chegam até a justiça?
Veja, sem qualquer dúvida, o crime mais comum na nossa vara é o estupro de vulnerável, infelizmente. Essa é uma realidade muito crítica, enfrentada aqui em Curitiba, que também tenho certeza que é de desconhecimento de toda a sociedade, no sentido de que o nosso volume maior de procedimentos hoje, de inquéritos e de ações penais, trata de estupro de vulnerável cometido contra crianças. Em termos estatísticos, apenas para os ouvintes terem uma ideia, nós hoje trabalhamos com uma média de 4 mil casos dentro da promotoria. 4 mil feitos são de nossa atribuição hoje para o encaminhamento e análise. Desses 4 mil, 90% trata de estupro de vulnerável, ou seja, 90% trata de violência sexual contra crianças e adolescentes até 14 anos de idade. É um número muito alarmante, porque eu tenho certeza, tenho esse conhecimento, que as pessoas ainda acreditam que o estupro de vulnerável é um crime cometido raras vezes, cometido em circunstâncias de rua, com estranhos, e essa não é a realidade que nós temos aqui em Curitiba, infelizmente. A realidade é de crimes cometidos diariamente em qualquer quadra dessa cidade, nesse momento pode estar acontecendo um crime dessa natureza e, via de regra, dentro do ambiente familiar, o que é mais grave, tanto no sentido da própria da característica da própria violência, quanto no sentido da apuração desse delito, porque cometido no ambiente familiar, ele conta com toda uma clandestinidade privilegiada que contribui para que ele fique para que ele não seja revelado, né? Uhum. Então, essa é a nossa realidade hoje.
Uhum. Doutora, estatisticamente, esses crimes, eles têm aumentado ou diminuído?
A estatística revela que aumentou, mas nós que analisamos essa matéria de perto e nós que estamos no dia a dia desse trabalho, eu já estou na vara especializada, eu trabalho no crime há mais de 20 anos, né? E estou nessa vara especializada há mais de 3. A avaliação que nós fazemos da situação é que não é que houve maior incidência do crime. O que está havendo a partir de um trabalho de esclarecimento, de um trabalho de orientação que vem sendo feito de uns anos para cá, é que as pessoas começaram a perceber mais os sintomas desse tipo de delito e as próprias crianças e adolescentes começaram a se sentir mais seguras para poder revelar situações em que se vêem inseridas. Porque a gente percebe muito que as crianças e adolescentes, eles acabam, quando eles revelam, eles contam assim: não, porque eu vi uma reportagem na televisão, ou eu vi uma propaganda sobre pedofilia, ou mais, eu estava na escola e minha professora estava dando uma aula sobre abuso sexual, ou uma palestra na escola, ou um trabalho na escola. Então, não temos dúvidas de que esta orientação que vem sendo prestada de forma mais específica de alguns anos para cá, tem contribuído muito para que haja a revelação. Então, eu entendo que não tanto aumentou, eu imagino que assim seja, não tanto aumentou o número de casos, mas aumentou o número de revelações. Ainda que nós saibamos que estatisticamente também chegam apenas ao conhecimento da justiça 15% dos casos de abuso sexual. Então, é um número muito alarmante. Nós temos que trabalhar muito em cima disso para que isso seja cada vez mais revelado. Porque eu acredito o seguinte: nós não temos como acabar com esse crime. Isso também faz parte dos estudos que são realizados nessa área, no sentido de que é um criminoso muito específico, é uma pessoa com desvio do seu padrão de excitação, seu padrão de sexualidade. Ele é característico de uma parafilia, né, que nós chamamos. Então, é difícil você dizer que você vai conter isso, porque isso dificilmente vai acabar. Mas onde que nós queremos chegar? Nós queremos chegar num nível de orientação tal que permita que as crianças e adolescentes que estejam numa situação de violência consigam perceber isso mais rápido, consigam ter coragem para revelar, porque lhes falta coragem, eles compartilham a culpa, eles têm medo, eles têm dúvidas. Então, quanto mais eles estiverem nesse processo de fragilidade diante do crime, mais difícil será a revelação. Então, hoje nós trabalhamos nesse sentido de orientar mesmo.
Doutora, eu queria pedir para a senhora ainda falar mais um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como que é feito esse combate contra o abuso e a exploração sexual dos adolescentes, para os nossos ouvintes entenderem como que esse trabalho funciona na prática.
Tá. Hoje, o que nós, que linha nós temos adotado? Principalmente, como eu vinha falando, essa linha da orientação. É necessário que se quebrem alguns tabus ainda que nós vemos junto ao setor da educação, as escolas, as comunidades, igrejas, qualquer tipo de atividade que seja comunitária, que envolva criança, que envolva adolescente, tem que assumir a sua parcela de responsabilidade nessa orientação. As crianças e adolescentes têm que saber como administrar a sua sexualidade, como funciona a questão da sexualidade, porque nós vemos muito hoje ainda algumas instituições que acreditam que não se deve tratar disso precocemente, porque você estará estimulando, porque você estará tratando num momento inoportuno, você estará, enfim. E não é verdade. A sexualidade, ela existe desde que nós nascemos. Tem fases. A criança, o adolescente passam por fases específicas, todas elas permeadas por condutas voltadas à descoberta da sua sexualidade, né? Nós sabemos que existem, para cada fase do desenvolvimento humano, existe uma conduta sempre voltada a esse autoconhecimento. As crianças têm muito disso, eles querem se conhecer, eles querem conhecer o coleguinha. Mas o que é muito importante? Que todas as instituições que trabalham com criança capacitem seus profissionais. Nós precisamos hoje de pessoas capacitadas, mas uma capacitação específica, porque a questão do crime sexual, ele é muito delineado, ele é muito específico, ele precisa de uma capacitação específica para que o profissional consiga fazer uma abordagem adequada, para que o profissional consiga diagnosticar suspeitas, uhum. E mais do que isso, para que aborde isso de uma forma adequada. Porque o maior problema que nós estamos enfrentando hoje na abordagem às crianças com suspeita de abuso sexual é a inadequação desta fala, é a repetição de procedimentos revitimizantes e que estão completamente fora de toda a doutrina pregada pelos órgãos de proteção, tanto nacionais quanto internacionais. Hoje há um movimento muito forte no sentido de evitar a revitimização. Uhum. E a revitimização, ela acontece como e quando? Principalmente a partir do procedimento que impõe à criança várias repetições do fato. Então, o primeiro que suspeita, ela faz ela contada e chama um segundo para contar. E essas repetições vão sendo, às vezes, mais cruéis do que a própria experiência sexual vivida. Então, o que nós estamos buscando junto a todos os órgãos e instituições que atuam junto às crianças? Duas frentes iniciais de trabalho. Primeiro, capacitem seus profissionais, busquem orientações, uhum. Coloquem o profissional que tem um interesse maior, que tem uma sensibilidade maior, para estudar, para se orientar, para trocar experiências com outros profissionais da área, para que saiba atuar junto a essa criança. Segundo, a partir dessa qualificação desse profissional, orientem suas crianças, trabalhem questões de sexualidade, coloquem de uma forma delicada, de uma forma adequada a cada faixa etária, de uma forma lúdica, muitas vezes, o que é normal entre um adulto e uma criança e o que não é normal.
Uhum.
Porque uma coisa muito importante é nós termos em mente que todo mundo acredita que a criança não revela porque ela tem medo, porque ela é ameaçada ou porque ela estabelece com o agressor a síndrome do segredo, que a gente fala, que é uma combinação de que não vai contar para ninguém, mas que desde um primeiro momento ela sabe que teria alguma coisa errada e deixa de contar. Isso não é verdade. A criança, na maior parte das vezes, ela não sabe o que está acontecendo e não interpreta aquilo como uma violência. Por vários motivos. Primeiro, porque, como eu disse, geralmente ele acontece no ambiente familiar, uhum. Por um parente muito próximo. No mais das vezes, também estatisticamente, é o pai, é o padrasto, é o avô, é o tio, é um parente muito próximo mesmo, para depois caminharmos para um amigo íntimo da família que frequenta a casa, uhum. Um vizinho que frequenta a casa, depois um professor ou um outro profissional de alguma entidade que tem acesso àquela criança, para o final de tudo nós colocarmos um estranho. Ao final de tudo. Então, como essa criança está lidando com pessoas de sua intimidade e da confiança da sua família, ela dificilmente percebe que aquilo é uma violência. E muitas vezes ela faz uma leitura de que ela foi privilegiada por ser escolhida para ter aquela relação mais íntima. Ela acredita que ela tem ela é detentora de algo especial que faz aquele familiar ter uma certa predileção por ela. Ela se sente a preferida, ela se sente valorizada. E nós nunca podemos esquecer que muitos dos atos de violência sexual despertam prazer na criança, porque isso é do ser humano, isso é natural que a criança algumas vezes, o adolescente algumas vezes, tenha naquilo um ato de amor, porque não sente necessariamente um mal, não sente necessariamente uma dor. Então, é difícil você esperar dela uma reação. É difícil você esperar dela um mal querer em relação ao agressor. E isso também é muito importante, porque naquele momento que ela for lá na frente perceber, e eu já ouvi mais de 500 relatos nesse sentido, quando ela percebe lá na frente, o sofrimento dela é muito maior também por isso. Porque além dela entender que ela passou por uma violência, ela entende que aquilo tudo não era uma relação de amor. E ela perdeu aquela pessoa que ela tinha de forma tão estimada. Então, o sofrimento dela assim, vem multiplicado nessas situações. Por isso que nós temos que abreviar isto. E esse caminho só vai ser abreviado com orientação. Quando a criança, desde pequena, entender o que é adequado e o que não é adequado numa relação entre homem e mulher. Porque a violência sexual hoje, ela é eminentemente uma relação de manipulação, raras vezes invasiva. Então, nós fazemos um exame, uma perícia, um exame de conjunção carnal, um exame de ato libidinoso, o resultado é invariavelmente negativo. Né? O abusador hoje, ele está tão, entre aspas, preparado, que ele pratica toda e qualquer forma de abuso sem deixar a criança com marcas aparentes, marcas físicas aparentes. Então, ele manipula a genitália, ele manipula o corpo, ele obriga a criança à felação, ele realiza a felação, ele obriga a criança à manipulação do seu órgão genital. Enfim, são N possibilidades que mantém intacto o corpo da criança, mas o seu dano psíquico é irreparável.
Uhum. Doutora, queria pedir agora para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que está disposto no Estatuto da Criança e Adolescente sobre esses crimes cometidos.
No Estatuto, nós temos crimes em espécie, né? Além daqueles crimes previstos no Código Penal, nós temos no Estatuto alguns crimes específicos que vão desde o artigo 228 até o artigo 244-A, que são da competência da vara especializada. Esses artigos, esses crimes previstos de forma especial, vão desde a falta de ações adequadas de médicos, de hospitais, quanto a dar atenção à gestante, dar atenção ao neonato e à própria parturiente na sequência, até os crimes mais comuns, que são tratados no nosso dia a dia, que são os crimes, os cybercrimes, né?
Sim.
Nós temos no Estatuto a previsão dos crimes que hoje estão mais, são mais observados no dia a dia dos nossos crianças e adolescentes, que são os cybercrimes. O que nós temos aí de realidade? Os crimes de aliciamento de crianças pela internet, né? E os crimes que envolvem imagens pornográficas ou de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. E esses são basicamente os crimes que se observam com bastante frequência. E aí vai mais um alerta e mais uma orientação. Não é algo que aconteça de forma ocasional, como a maioria dos pais deve imaginar. Né? Eu também sou mãe, então a gente sabe que numa certa idade, na adolescência ali, os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes estão muito entrosados aí nesse meio digital. Cibernético, digital, uhum. Virtual. Hoje em dia, você não vê um adolescente, uma criança de 10, 12, 15 anos que não tenha Facebook, que não tenha Instagram, que não tenha amigos virtuais, que não trave conversas virtuais, que não tenha seus amigos que não são daqueles conhecidos de sua família, né? Daqueles que frequentam a casa, daquele que você conhece o pai, que você conhece a mãe. Muito bem. A situação de uma criança, de um adolescente, travar conversas de cunho sexual, de encaminhar fotos, de encaminhar vídeos, não é algo que possa ser tido como raro, como difícil de se obter. Uhum. Por quê? Porque os nossos adolescentes, pela própria fase do desenvolvimento humano pelo qual estão passando, eles precisam, eles sentem muita necessidade da aprovação do outro, eles sentem necessidade do pertencimento, eles sentem necessidade de fazer parte de um grupo, de ser aceito, de ser igual aos demais. Por isso que essa fase eles começam a negar a família e apenas adorar os amigos. Uhum. Então, quando eles recebem um elogio, quando alguém diz, ai, você é tão linda, ai, você é tão bonito, ai, você é tão inteligente, ai, eu gosto tanto do seu cabelo, eles começam a se sentir tão prestigiados nesse mundo deles, que rivalista, né? Uhum. Então, nessa rivalidade aí dos jovens, você percebe que eles querem, eles gostam de ser elogiados, de ser tidos como um membro daquela sociedade que tem um destaque dentro da sociedade jovem, né? Então, é muito comum nas conversas que nós pegamos ali no nosso trabalho na promotoria, que nós analisamos as conversas, começar assim, um elogio, ah, eu te vi hoje na escola, eu te acho tão linda, porque o aliciador que atua nos cybercrimes, ele geralmente é um adulto, né? Ele geralmente é um homem bem mais maduro, a média de idade gira aí em torno de 25 a 40 anos. Então, ele é bem maduro, sabe muito bem o que está fazendo, mas se faz passar por um adolescente. Muitas vezes da mesma idade daquela criança e daquele adolescente que ele está assediando. Então, pega ali uma menina, e as idades mais comuns são de 10 a 15 anos. Pega uma menina de 10, 11 anos e começa, ai, te vi na escola, você é muito linda, teu cabelo é lindo, passei por você, você é cheirosa, ai, manda uma foto do seu corpo para eu ver. E assim vai. E, gente, por incrível que possa parecer, elas mandam as fotos. Uhum. Mandam. Às vezes, assim, naquela ânsia de não cortar aquele contato, porque a pessoa diz, ah, então se você não quer, então eu vou conversar com outra pessoa. Ela acaba dizendo, ah, acho que só do meu peito não faz mal. E manda. E depois que manda a primeira, daí ela se torna refém daquele aliciador. Porque ele começa, não, mande mais uma, senão eu vou mostrar para fulano, senão eu vou mostrar para tua mãe, senão eu vou mostrar na escola, senão eu vou publicar. E a criança fica com tanto medo, se culpando por ter feito algo errado, medo dos pais, medo da reprovação, enfim, que ela acaba cedendo. E quando você vai ver, ela mandou 10, 15 fotos nuas para uma pessoa que você não sabe nem quem é. E daí começa todo aquele processo de quebra de sigilo para identificar de onde veio aquela conversa, né? E via de regra, como eu disse, chega num adulto, né? E também o aliciamento para fins de prática de ato libidinoso, né? Marcar encontros, fazer com que a vítima vá a determinados lugares. E quando ele obtém qualquer passo em falso dessa adolescente, dessa criança, ele a tem nas mãos, né? Ele passa a ser um refém para qualquer tipo de prática. Uhum. Então, eu sei que os crianças e adolescentes são bastante reticentes quando os pais vão ter esse tipo de conversa, de colocar limites, de colocar alertas quanto a que tipo de contatos fazem fazem na internet, eles acham que eles são os senhores do conhecimento, né, quanto ao meio virtual, mas nunca é demais alertar que nunca mande qualquer tipo de imagem e nem para seus contatos efetivamente conhecidos, porque a gente tem visto situações muito tristes. Hoje os adolescentes estão trocando entre eles muitas imagens, muitos nudes, né? E daí você tem um namoradinho, você manda, e depois no semana seguinte brigam e publica. Uhum. E daí caem sites, tem muitos sites de pornografia infantil, caem publicações até de acesso internacional, passa a ser competência da Polícia Federal. É uma coisa que toma uma proporção, assim, assustadora. Gigantesca. Então, é muito importante que os pais ultrapassem essa barreira com seus filhos e as tratem desse assunto. Nada de nudes, nada de intimidades por fotos, por celulares e por internet.
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas umas últimas perguntinhas para a gente finalizar nossa entrevista. E, primeiro, eu acho importante a gente destacar para os pais e familiares da criança quais são os alertas que podem ser deixados para a família, podem ser deixados na escola, desses temas que a gente conversou, para os pais estarem cientes do que está acontecendo com os seus filhos.
Dois alertas importantes, então. Um em relação ao agressor sexual e uma em relação à criança. Primeiro, nem o agressor sexual tem uma característica definida, nem a vítima tem uma característica definida. Se você pensar que o abusador, ele tem um perfil, vamos traçar um perfil do abusador. Ele não tem perfil. No mais das vezes, ele é uma pessoa socialmente tida como espetacular, perfeita, acima de qualquer suspeita, porque isso é uma tática poderosa do abusador sexual, é se tornar uma pessoa benquista pela sociedade. Existe uma escritora americana chamada Anna Salter, que ela escreveu um livro chamado Predadores, que trata de pedófilos, estupradores e outros agressores sexuais. Ela coloca isso, que a arma poderosa dos estupradores é ser sempre aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Então, assim, essa história de não, ele não seria capaz disso, porque ele é da comunidade, porque ele é da igreja, porque ele ajuda todo mundo, porque ele é tão... Não pense assim. Isso não existe. O estuprador não tem perfil. Ele pode ser qualquer pessoa, porque esse desvio que ele tem, essa perversão que ele tem, não o torna uma pessoa diferente. Ele pode ser um excelente profissional, ele pode ser um excelente membro de uma família, um excelente membro de uma comunidade e ser uma pessoa que pratica crimes sexuais contra a criança. Então, nunca baixe sua guarda. Os pais, mães, familiares, sempre fiquem atentos a pessoas muito próximas de crianças, que estão sempre envolvidos com crianças, que estão sempre buscando relações mais próximas com crianças, certo? E nunca abram a sua intimidade de forma desmedida para qualquer um, certo? E orientem seus filhos. Quanto às crianças, também não temos sintomas fechados para definir o que uma criança que sofre abuso sexual pode apresentar. Primeiro, porque isso é muito variável dentro da natureza do ser humano. E segundo, porque, como eu disse, muitas vezes ela não sabe que ela está sofrendo abuso. Mas então, vai desde um extremo ao outro. Ou a criança pode ficar muito calada, ou a criança pode ficar muito falante, muito agitada, muito ansiosa. A criança pode voltar a fazer xixi na cama, mas também pode não ter nenhum tipo de sintoma assim. A criança pode começar a se tocar de forma inadequada, porque toda criança tem uma fase que vai querer conhecer seu corpo e vai se tocar. Mas isso não pode ser um procedimento insistente, algo que culmine no exagero, em querer manipular o corpo do seu colega. Então, você tem que ficar atento a pequenos sinais. Qualquer pequeno sinal é importante que se busque ajuda para diagnosticar. Agora, o ponto crucial disso: não fiquem interrogando a criança, a suposta vítima. Isso é um procedimento muito inadequado e que nós lutamos contra. Então, se uma criança vai à escola e revela ao seu professor: o meu tio, ele lambeu a minha periquita. que é uma situação muito comum, né? O que que a professora faz geralmente? Ela chama a diretora. Aí conte para a diretora. Da diretora chama a psicóloga. Aí conte para ela. Vamos chamar o conselho tutelar. Chega o conselho tutelar. Conta. Não façam isso, por favor. Isso é revitimizar uma criança que sofreu um abuso. Então, assim, há um pequeno sinal de que a criança sofreu abuso, procure a delegacia especializada, o NUCRIA. E que lá profissionais habilitados, capacitados, irão abordar essa criança de forma adequada.
Uhum.
Certo?
Doutora Tarsila, infelizmente nosso tempo acabou, a gente ainda tinha muita coisa para discutir a respeito do trabalho da promotoria também com os idosos, mas nosso tempo acabou, então a gente vai deixar para uma próxima para continuar essa discussão. E eu quero agradecer novamente a senhora por ter aceitado o nosso convite.
Ok, eu que agradeço, que pena que não pudemos falar um pouco mais, né? Mas na próxima vez nós discutimos outros assuntos daí.
Com certeza. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.